entrar em sintonia. Pense no universo como um eterno desdobramento criativo. As árvores florescem, as células se reproduzem, os rios formam novos afluentes, o mundo pulsa com a energia produtiva, e tudo que existe neste planeta é movido por essa energia. Toda manifestação desse desdobramento faz seu trabalho em nome do universo, cada uma a seu modo, fiel ao seu impulso criativo. Assim como as árvores dão flores e frutos, a humanidade cria obras de arte. A ponte Golden Gate, o álbum branco dos Beatles, o quadro Guernica, a Basílica de Santa Sofia, a Grande Esfinge de Gizé, o ônibus espacial, a Autobahn, Clair de Lune, o Coliseu, a chave Philips, o iPad, o cheesesteak da Filadélfia. Olhe em volta. Há muitíssimas realizações notáveis para apreciar. Cada uma delas demonstra que a humanidade está sendo fiel a si mesma, como o beija-flor é fiel a si mesmo quando constrói um ninho, o pessegueiro quando dá frutos, e a nuvem quando produz chuva. Cada ninho, cada pêssego, cada gota de chuva e cada grande obra são diferentes. Talvez pareça que algumas árvores dão frutos mais bonitos que outras, que alguns seres humanos compõem obras mais grandiosas que outros. O gosto e a beleza estão nos olhos de quem vê. Como a nuvem sabe quando deve chover? Como a árvore sabe quando a primavera começa? Como o passarinho sabe quando está na hora de construir um novo ninho? O universo funciona como um relógio. Para tudo, há uma estação. E uma hora para cada propósito sob o céu. Hora de nascer, hora de morrer. Hora de plantar, hora de colher. Hora de matar, hora de curar. Hora de rir, hora de chorar. Hora de construir, hora de demolir. Hora de dançar, hora de prantear. Hora de jogar pedras fora. Hora de juntar pedras. Esse ritmo não é criado por nós. Todos participamos de um ato criativo maior que não conduzimos. Nós somos conduzidos. O artista está inscrito num cronograma cósmico, como toda a natureza. Quando uma ideia o deixa empolgado, mas você não dá vazão a ela, não raro essa ideia encontra voz por meio de outro criador. Não porque o outro artista tenha roubado sua ideia, mas porque a hora da ideia chegou. Nesse grande desdobramento, ideias e pensamentos, temas e canções e outras obras de arte existem no éter e amadurecem no tempo certo, prontos para encontrar expressão no mundo físico. Como artistas, nosso papel é tirar proveito dessa informação, transmutá-la e compartilhá-la. Todos nós somos tradutores das mensagens que o universo transmite. Os melhores artistas tendem a ser aqueles cujas antenas são mais sensíveis para atrair a energia que ressoa no momento específico. Muitos grandes artistas desenvolvem antenas sensíveis não para criar arte, mas para se proteger. Eles precisam se proteger porque, para eles, tudo dói mais. Eles sentem tudo mais profundamente. É comum a arte chegar em movimentos. A Bauhaus, o expressionismo abstrato, a novelle vague no cinema, o punk rock, a poesia beat, só para citar alguns exemplos da história recente. Esses movimentos surgem como ondas. Alguns artistas conseguem ler a cultura e se posicionar de modo a surfá-las. Outros veem a onda e preferem nadar contra a corrente. Todos somos antenas do pensamento criativo. Algumas transmissões chegam fortes, outras mais fracas. Se a sua antena não estiver delicadamente sintonizada, é provável que você perca os dados em meio ao ruído. Principalmente porque os sinais que chegam são mais sutis que o conteúdo que recolhemos através da percepção sensorial. são mais energéticos que táteis, detectados de forma mais intuitiva que registrados de maneira consciente. Na maior parte das vezes, coletamos dados do mundo pelos cinco sentidos. Com as informações transmitidas em frequência mais alta, canalizamos material energético que não pode ser captado de modo físico. Isso desafia a lógica, da mesma maneira que um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Essa energia fugaz tem grande valor, embora pouquíssimas pessoas estejam abertas o bastante para agarrá-la. Como captamos um sinal que não pode ser ouvido nem definido? A resposta é não procurar por ele. Também não devemos tentar prever ou analisar nosso caminho até ele. Em vez disso, criamos um espaço para permitir que essa experiência aconteça. Um espaço tão livre da superlotação de nossa mente que funcione como um vácuo, para atrair as ideias que o universo está disponibilizando. Conseguir essa liberdade não é tão difícil quanto se pensa. Todos nós começamos a vida com ela. Quando criança, experimentamos uma interferência muito menor entre receber ideias e internalizá-las. Aceitamos novas informações com prazer, em vez de fazer comparações com o que já acreditamos. Vivemos o momento presente, em vez de nos preocupar com consequências futuras. Somos mais espontâneos do que analíticos. Somos curiosos, queremos saber mais. Não nos sentimos exauridos com o volume de informações. Até as experiências mais comuns são recebidas com fascínio. Uma profunda tristeza e uma empolgação intensa podem vir uma após a outra. Não há fingimento nem apego a uma história. Em geral, os artistas capazes de criar continuamente grandes obras conseguem conservar essas qualidades infantis. Praticar um jeito de ser que lhe permita ver o mundo com olhos inocentes e não corrompidos pode libertar você para agir de acordo com o cronograma do universo. Há uma hora para certas ideias chegarem, e elas dão um jeito de se expressar por meio de nós.